os sábados aqui pela sua Rádio Com 104.5, da 1h30 às 3 da tarde, programa Gente Como a Gente, o programa dos usuários dos CAPS, Castelo, Porto, Zona Norte, Fragata, Escola, AD, Baronesa, Geração de Renda e CAPS Infantil. Ouçam também pelo site www.radicom.org.br.
Maluco total.
Viração, o programa semanal de rádio da ADUFPEL. Notícias, reportagens e entrevistas sobre a situação política internacional, nacional e local, com foco na educação e na universidade. Todas as segundas-feiras ao vivo, à 1h30 da tarde, na Rádio Com 104.5 FM. Também disponível em podcast para ser ouvido pela internet a qualquer hora e em qualquer lugar.
Cooperativa Teia Ecológica. Em parceria com agricultores ecologistas, oferecemos o melhor em alimentação vegetariana e ovo-lacto orgânica para a sua saúde. Servimos buffet, pratos quentes, saladas, sucos e sobremesas com conceitos da ecogastronomia. De segunda a sábado, das 11h30 às 14h30. Cooperativa Teia Ecológica. Praça Coronel Pedro Osório, número 63, Pelotas. Facebook, Coop Teia Ecológica e Instagram, Teia Ecológica.
Queremos compartilhar este momento com você. Repleto de histórias e tradição, o Cartório Lorenzi renovou seu ambiente de trabalho para melhor atender seus clientes. Mais privacidade, conforto, acessibilidade e segurança alinham a qualidade do serviço que você já conhece à modernidade desse novo empreendimento. Endereço 7 de setembro 151. Fones 3222203 3225 4974. Cartório Lorenzi. Confiabilidade sempre.
Antene-se. Sintonize-se. Saia do ar. Rádio Com 104.5 FM.
Sejam todas, todos e todes muito bem-vindos a mais um Berro. Hoje com a deliciosa participação novamente dessa psicóloga linda, perfeita e sedutora, Aline Ramos. Boa tarde, Aline, como é que estamos?
Boa tarde, estamos bem.
Tudo tranquilo, muito maravilhoso?
Maravilhoso, boa tarde a todos e a todes.
E também fiz esse menino aqui, o Vitor Valente, nosso operador técnico. Tudo bem, Vitor?
Tudo bem, tudo tranquilo.
Hoje, como tem pouco a gente falar, não, Vitor, tua participação semana passada foi maravilhosa, nos deu um monte de dica de coisas que a gente não sabia, porque a gente só vai soltando informação aqui que a gente não sabe. E aí o Vitor foi lá e nos ajudou com as informações, então hoje eu quero que ele participe. E vamos começar então com mais um berro nessa semana pré-carnaval. Lembrando para vocês que nós temos nossas redes sociais, facebook.com/programaberro e instagram.com/programaberro. E também estamos ao vivo na Rádio Com 104.5 FM e no Facebook da Rádio Com. Quem quiser entrar em contato com a gente, mandar alguma notícia, alguma pauta, estamos aqui sempre recebendo. E vamos começar com algumas notícias antes da gente falar sobre outros assuntos gerais. Das coisas que aconteceram nas últimas semanas em relação ao mundo LGBT. Essa semana foi bem complicada. Eu quero começar falando, na verdade, sobre o caso da menina de Porto Alegre que gravou um vídeo sendo assediada por um Uber. Não vou citar aqui nem o nome dela, nem o nome do Uber, porque por uma questão, eu sou um jornalista comprometido, né? Não vou ficar expondo as pessoas. Mas, enfim, eu acabei vendo um vídeo original no Twitter, né? E como foi complicada a situação, né? Porque a menina tem 17 anos, é menor de idade. Mesmo que talvez não se enquadre como pedofilia, é um assédio sexual a uma pessoa menor de idade. A menina gravou o vídeo e seguidamente falando que era menor de idade, que enfim, né, dando todos os indícios de que não estava interessada e que ele estava sendo inconveniente. E o Uber continuou falando, dizendo que são... E ela falou, ai, você tem idade para ser meu pai. E ele disse, faço coisas que seu pai não faria e etc. E aí ele foi convidado, intimado a prestar depoimento e ainda saiu falando que ela estava com um short tipo Anitta e estava provocando. Aline.
Então, temos várias problemáticas aí, né? Várias camadas sociais extremamente problemáticas, mas é mais uma mulher sofrendo assédio e um homem sendo exaltado enquanto herói, né? Porque a gente tem, sim, um lado da internet criticando e expondo esse problema social que a gente tem, porém a gente tem outra camada da internet exaltando isso e refutando, né? De que, sim, ele está certo, porque ela estava com uma mini saia dentro de um carro dele. Né? Então,
não, e mesmo tendo um vídeo provando, né?
Que ela dizendo não.
Que ela diz que não. E que ela não queria, e dando todos os indícios de que era para ele parar. E mostrando que ele realmente estava assediando, ele ainda falou que não falou nada demais.
É, mas é aquela coisa, né? A mulher é apenas um objeto, né? E mais uma vez na empresa Uber, né? Comentamos, né?
É, seguidamente a gente fala aqui sobre tanto quanto a Uber e a 99, que são, né, as empresas mais populares de motorista por aplicativo, de como essas coisas acontecem. Obviamente que, né, apesar dos trabalhos que as empresas façam contra a homofobia ou contra assédio ou qualquer coisa do tipo, não, eu entendo também que não há como prevenir, ou tu acha que existe alguma possibilidade, tirando todas, né, essas discussões que a gente fala, de falar sobre assédio, de falar, né, essas coisas que teoricamente são óbvias, ou que deveriam ser óbvias pelo menos, tu acha, Aline, que existe alguma possibilidade de prevenir que esse tipo de coisa aconteça dentro desses aplicativos?
Sempre há, né? Eu acho que a conscientização e a capacitação desses profissionais, porque na verdade o Uber, ele funciona, eu não conheço como é que é a forma de ingresso no Uber, mas eu acredito que é por cadastro no aplicativo, e eu não sei se esses motoristas, eles recebem algum treinamento, alguma capacitação, ou simplesmente é tudo feito online ou via internet.
É, eu tenho um textinho ali, concordo com os termos de uso e a pessoa nem lê.
Né? Eu acho que
e dá ok.
É uma capacitação, porque se numa empresa em que o trabalho é presencial e isso está atrapalhando a rotina do trabalho, está atrapalhando a convivência, você reúne esses funcionários e faz uma capacitação, faz um treinamento, né? Infelizmente, isso é necessário, você chegar para um bando de adulto e falar assim, então, gente,
vocês não podem assediar pessoas.
Assediar coleguinha, independente da roupa que ela esteja, não pode dentro do ambiente de trabalho e nem em qualquer lugar, né? Então, eu acho que uma prevenção para isso, uma campanha da própria Uber, como eles fizeram com questão à homofobia, e também eu acho que além de fazer campanhas, eu acho que capacitar esses profissionais, né? Porque não é o primeiro caso, com certeza não vai ser o último, de profissionais da Uber, de motoristas da Uber cometendo crimes, porque o assédio é um crime, homofobia é crime, transfobia é crime, então são motoristas, são funcionários da Uber cometendo crimes, então eu acho que a empresa Uber, né, é multinacional, ela é internacional, acho que tem condições sim de capacitar os seus motoristas, né? Por mais que sejam em diversas cidades, se coloca um profissional, um treinador, pra,
claro,
antes da pessoa começar a trabalhar para a Uber, fazer um treinamento. Ah,
antes de trazer a Uber para a cidade, né? Porque agora essas cidades de interior, eles vão e fazem reuniões, etc. Vocês já passaram por alguma situação inconveniente relacionado com táxi, Uber, alguma coisa do tipo?
Como?
Você já passou por alguma situação desse tipo ou de algum tipo de inconveniente com táxi, Uber?
Não. Ainda bem.
Também não.
Que eu tenha presenciado só situações de comentários desnecessários, assim, mas nada muito grave. E só pra acrescentar sobre o que a psicóloga que tava falando, que, desculpa, esqueci teu nome.
Aline.
Que a Aline tava falando, desculpa. Que eu saiba, a 99 não cobra nenhum tipo de atestado de antecedentes criminais, mas a Uber toma esse pequeno cuidado, que obviamente não é suficiente, mas pelo menos esse cuidado toma e a 99 não toma, então é um risco a mais ainda.
Justamente. Então, eu nunca, não me recordo se eu já cheguei a comentar isso aqui, mas eu já passei por diversas situações inconvenientes com Uber e 99, e principalmente pelo fato de eu fazer drag, assim, o fato de eu estar montada gera coisas desde superficial, como perguntar se eu sou do TOL ou perguntar do que eu faço, que são, assim, não são coisas convenientes, são puxadas de assunto, mas assim, já passei por situações de assédio, de provocações, de olhares tortos, de perguntas completamente desnecessárias, de convites desnecessários, enfim, de várias coisas assim que me deixaram muito constrangido. Mas esse seu comentário é muito pertinente, porque a maioria das situações que eu passei foram com motoristas da 99. E a maioria das coisas que eu vejo, não que assim a Uber seja melhor ou qualquer coisa do tipo, até porque propaganda eu não vou ficar fazendo aqui, mas a maioria das situações de inconveniente que eu tive com aplicativos de motorista foi com a 99, tirando os taxistas, porque aí taxista assim, sempre foi muito pesado. Agora, nessa questão dos aplicativos, com a 99 sempre é onde eu tive mais inconveniente. Já tive assim, situação de eu estar com um ex-namorado e estar junto no carro e ter que ouvir coisas homofóbicas, ou de a gente estar entrando no condomínio e o cara não querer entrar no condomínio, às vezes, fiquem aqui na porta, sabe? É muito complicado, é muito complicado.
E é uma coisa corriqueira, por mais que não tenha acontecido comigo, pode acontecer, e vários colegas minhas já passaram por constrangimento, principalmente colegas lésbicas, né?
Porque, sim.
Como você, quando você tá de drag também, quando você tá com uma menina dentro do carro e você tá de mão dada, você abre precedentes pra esse Uber, pra esse motorista ou pra esse motorista de aplicativo te assediar e assediar a tua namorada, né? Então já aconteceu de várias amigas. E tem essa questão também, que a gente pode dizer, é simplesmente, é só você denunciar no aplicativo. Não é bem assim, né? Nós que somos mulheres, a gente sabe que pra você dar pra você fazer uma denúncia, você tem que ter muito respaldo por trás, e é isso que não tem. Olha essa menina, ela denunciou um assédio, eu tenho certeza, a gente sabe que não é só ela que sofre isso dentro de um Uber.
Com certeza.
E olha o quanto ela está sendo estigmatizada, né? Ela é a errada. A gente não consegue ver a mulher como vítima, né? Impressionante a sociedade.
E mesmo tendo uma prova de um vídeo, né?
E a mulher, ela sempre vai ser culpada. A roupa dela é culpada, a postura dela é culpada, e nunca esse homem, ele é culpado. Porque não existe, ela poderia entrar nua dentro do carro, que esse motorista, ele não tem o direito de assediá-la. Né? A gente precisa parar com essa cultura do estupro, de dizer que a mulher tem que ter postura. A mulher, ela pode agir, ela tem que agir do jeito que ela quiser. Homem sem camisa na rua não é assediado.
Uhum.
Né? A pessoa, não, ela pode estar pelada na tua frente, tu não tem o direito de velar, de assediá-la, né? De expor o corpo dela. E esse discurso de, ai, porque eu não me aguentei, ah, porque eu sou homem, não cola mais. Né? Não é porque
nunca deveria ter colado,
nunca,
né?
Nunca deveria ter colado, não cola, né? Então, eu acho que a gente tem que começar a problematizar essas questões. E outra, é uma menina menor de idade, um homem mais velho, um homem, né, que tem, como ela disse, idade
pra ser
o pai dela,
uhum.
Ainda tirando chacota disso, né? Que o vídeo ele diz, né? Que
faria coisas que o pai dela não faria. É, não, isso é muito constrangedor, porque assim, ó... Pra nós, LGBTs, negros, mulheres, eu fico impressionado, porque, claro, isso é uma coisa que a gente repete seguidamente, mas eu entro numa viagem de vez em quando, assim, uma viagem bem negativa, porque são coisas tão básicas, sabe? Ir de um lugar para o outro, entrar num banheiro.
E aí o que eu me pergunto é assim, né? Porque temos um governo que diz que esse tipo de coisa não passaria, né?
Pois
que
é.
Eles seriam a mão de ferro. Mas assim, o cara, ele foi prestar depoimento, tem um vídeo comprovando que ele assediou uma menor de idade e ele não foi preso.
Tem mais isso.
E aí é onde a gente se questiona, pra quem serve a lei?
E já surgiram prints do Facebook desse sujeito com ele exaltando o atual presidente da República, né? Não é nenhuma coincidência.
Então, falando sobre o excrementíssimo presidente...
Não poderia.
Bolsoleco, porque toda semana...
Porque todo macho que faz merda apoia o Bolsonaro, né? Então,
porque será? Será uma coincidência, Lili?
Imagina!
Será, menina?
Eu não, que será miliciano?
Não, não.
Pastor bandido?
Não,
tudo apoia.
Eu acho que é só uma coincidência do destino, assim... Não sei se tem necessariamente uma ligação com gente mau caráter e eleitor do Bolsonaro. Eu acho que isso é um equívoco. Enfim, falando sobre o excrementíssimo presidente e ainda na pauta do assunto de crime contra a mulher e contra a dignidade e vida das mulheres, a última declaração, assim, eu acho que de todas, eu não quero dizer todas, assim, porque ele surpreende bastante, mas essa entrou pro hall das 10 mais escrotas, assim.
Por enquanto, né?
Por enquanto, porque ainda temos mais 2 anos e meio pela frente. Aliás,
é
mais ou menos isso, né? Ocorreu recentemente a CPI das fake news e um depoente, o Hans River, ofendeu a jornalista Patrícia Campos de Mello, dizendo que ela teria se insinuado para ele em troca de informações. E esse moço presidente deu a seguinte declaração, abre aspas, eu quero que abra bem aspas, porque só vai sair da minha boca uma coisa que eu nunca falaria. Abre aspas. No depoimento do Hans, ele diz do assédio da jornalista. Ela queria um furo. Aí dá risadas. Ela queria dar um furo a qualquer preço contra mim. Exatamente.
Sim, eu vi essa notícia e eu acho assim que eu durante um tempo eu me blindei de redes sociais para não passar nervosos e ter crises e síncopes, né? Porque cada vez que esse homem abre a boca, cada vez que um dos filhos dele abre a boca pra falar alguma coisa,
não
só sai.
Uma coisa de síndrome, não, menina.
Faz. Eu gostaria muito de falar sobre uma coisa boa que ele faz, mas ele não consegue. É só merda.
É tipo, a gente tenta de verdade, sabe? Não é como se a gente também não quisesse ter notícias positivas.
É que não tem.
É, não. Esses dias, eu não sei se vocês já assistiram.
E o que eles publicam geralmente de notícia que seria boa é mentira.
É mentira. Vocês assistiram, não sei se vocês assistiram o Fora de Hora, que é um programa novo da Globo, que é um tipo uma espécie de jornal, só que com comédia. É maravilhoso, recomendo assistir, inclusive. E aí eles têm um quadro que é notícias tristes da semana, ou se você é brasileiro, simplesmente notícias. Porque basicamente isso. A gente realmente está se esforçando para dar notícias boas, a gente não quer ficar falando só de coisa ruim. Mas é difícil isso.
A gente não consegue. Mas, por exemplo, quando na época das eleições, né, a gente atentou muito a isso, principalmente mulheres, né? Teve uma marcha de mulheres contra o Bolsonaro. Ou ele não. Porque esse tipo de coisa, na época da eleição, começou a acontecer muito mais. Casos de assédio, casos de estupro, claro. Casos de feminicídio, violência doméstica. Isso já se foi se alertado, né? Que esses números aumentariam exponencialmente.
A gente avisou.
E estão aumentando, né? Só que o que as pessoas fazem? Elas fingem que não existe. Né?
Ah, sim, é muito mais fácil.
A gente tem uma imprensa que está silenciada. A gente tem uma imprensa que está fazendo crítica, sim. Só que a gente tem uma imprensa que também está silenciando esses dados. A gente tem um governo que ele está adentrando no IBGE, ele está adentrando no INEP. Todas as instituições de pesquisa no Brasil que fazem críticas ao índice de violência que está aumentando, ao índice de criminalidade que está aumentando, estão sendo atacadas. O presidente do INEP, a presidente, né, foi substituída, foi, não é expulsa, esqueci o nome da palavra.
Ai, menina.
Eu acho que exonerada.
Exonerada,
do exonerada do cargo.
Eu tive uma boa ideia de
o IBGE, quando lançou a notícia, né, de que o PIB tinha caído, de que o índice de desemprego, então vai lá, tu tira o presidente do IBGE. Então, assim, é claro que tá se tornando um governo fascista, um governo antidemocrático, que todas as instâncias que criticam o governo, ele simplesmente corta contatos. Então, assim, é o quintal da casa dele. A Folha criticou ele, eu não vou dar mais entrevista pra Folha. A Globo me critica, eu não vou dar entrevista pra Globo. Vou dar entrevista só pra Record e pro SBT. Inclusive, vou aumentar a renda desses, né? O subsídio pra essas emissoras.
Eu fico pensando quando é que as pessoas vão começar a se ligar que já a censura já tá acontecendo, desde
há
o primeiro dia.
A gente tá numa ditadura jurídica, na verdade, né? Desde a época do impeachment, do golpe, a gente vive uma ditadura jurídica, que a gente se nega a acreditar isso. A gente se nega a ver isso, a gente tá numa ditadura jurídica. A gente tá num processo em que as leis do Brasil fizeram com que isso acontecesse. Então a gente não tá numa ditadura militar, a gente tá numa ditadura jurídica, em que as leis estão a favor disso.
E justamente é porque eu acho que as coisas acontecem, eu não sei, talvez as pessoas estejam esperando que aconteçam as mesmas coisas que aconteceram na ditadura militar, ipsis literis, né, exatamente como aconteceu, para começarem a se assustar. Mas as coisas já estão acontecendo só que no contexto atual, ou seja, se mexe em algoritmo, se mexe em fake news, se mexe nas informações que chegam para as pessoas, se mata sim, continua se matando, e se mata acho que talvez mais ainda, só que de outras formas.
É que, por enquanto, só continua morrendo pobre,
preto,
negro,
LGBT, mulher.
Exatamente. Porque assim, ó, o feminicídio, ele, ó, dobrou, basicamente, desde há um ano atrás, há mais de um ano, o número de feminicídios tem aumentado drasticamente. O número de ataques e de assassinatos a LGBTs e trans, né? Trans é o LGBT, mas principalmente trans, duplicou.
Só nesses primeiros dois meses de 2020.
Sem contar o ano passado. Olha o genocídio indígena que está voltando a acontecer. A gente está voltando a ter um genocídio indígena. Só que o que acontece? A população simplesmente finge que não acredita. Por quê? Porque não chegou nele. Não é a classe média, não é o eleitor do Bolsonaro que está morrendo. O eleitor do Bolsonaro, ele vai ter a consequência dele, que é uma classe média que acha que é rica, né, na sua maioria, ele vai começar a ter a consequência disso a hora que o SUS foi totalmente desmantelado, a hora que a educação pública for totalmente desmantelada. Aí sim ele vai começar a sofrer essa consequência. Quando eu digo classe média, eu não digo a pessoa que ganha 3, 4, 5, 10 mil reais. Estou dizendo aquela pessoa que ganha R$1.000, R$2.000. Porque ainda com R$1.000, R$2.000, você ainda consegue ter uma qualidade de vida daquela pessoa que está na vila e não está ganhando nem R$200 e que perdeu o seu Bolsa Família. Né? Essas pessoas que estão dentro dessa classe, que ganha entre, sei lá, um salário mínimo e meio, e acima, elas simplesmente se recusam, eu acho que se recusam a ver, porque você percebe que sim, não tem mais sim, emprego formal, aumentou muito a questão do emprego informal. Né?
Uhum. Emprego informal, também conhecido como desemprego.
Como,
né?
Desemprego.
Crianças, né? Quantas pessoas a gente vê hoje pedindo dinheiro na rua, vendendo
aumentou
bala,
muito,
número de crianças,
muito.
Pessoas catando lixo. Então, assim, essas pessoas simplesmente fingem que não vê. Porque é impossível. Tudo bem que você seja um alienado, que só acompanhe o Rádio Brasil, né, a Hora do Brasil, que só acompanha a página do Bolsonaro, onde ele diz lá, né, que se de uma moça que eu segui, que seguia, não sigo mais, ela publicou lá um post do Bolsonaro de que o número de assassinatos diminuiu em 2019. Eu, óbvio que eu deixei de seguir, porque não dá. Mas eu falei, por mais que você seja essa pessoa, é impossível você acreditar nisso. Porque se você tiver o mínimo de bom senso, assistir um pouco de televisão, você percebe que não é. Entendeu? É muito você negar a realidade em que você vive. É muito não olhar.
É porque é fácil, né?
Sabe, são coisas assim, é impossível que na tua volta você não consiga olhar pra além do teu umbigo.
Tem gente que vive uma bolha. Na verdade, todos nós vivemos em bolhas, né? Mas tem gente que vive numa bolha.
Uma bolha bem fechadinha, né?
Exatamente. Dentro do condomínio ali, que só olha pra quem tá bem e não consegue ver.
Dentro do seu Vivendas da Barra.
Exatamente.
Tranquilamente.
Mas são consequências. Daqui a pouco a gente tá tendo um desmantelamento da educação. A gente. É que na verdade a gente precisa parar de falar que o governo Bolsonaro ele não tem plano Ele não tem...
Muito antes, pelo contrário, gente.
Muito pelo contrário.
Que nem diz a André, minha amiga. Muito antes,
eles não,
pelo contrário.
Eles não apresentaram... Você já ouviu um guri falando assim, eles não apresentaram nenhuma proposta para educação. Eu falei, não, gente, inclusive todas as propostas que ele tem estão sendo feitas. É que a proposta dele é justamente isso.
É o que está contra... Não, em relação ao plano de governo, ele está
agindo... Ele está fazendo tudo aquilo que ele tá, que ele foi financiado, porque ele é um candidato da direita. Óbvio. O Bolsonaro, ele é extrema-direita, mas o Bolsonaro, ele é financiado pela direita.
É
porque
claro.
A direita, pra não manchar o seu nome...
Botou ele lá.
Botou ele lá. Porque isso é um plano neoliberal.
Claro.
E o Bolsonaro não é neoliberal. O Bolsonaro é extrema-direita. Mas utilizam dele pra isso.
É, pra quem não tem ideia do que a Aline tá falando, eu acredito muito e gosto muito de acreditar nessa teoria, apesar de dizerem que eu sou da teoria da conspiração. Eu acho ela muito interessante e eu acredito muito nela, nessa ideia de que a direita coloca um candidato extremamente odioso, extremamente autoritário, enfim, uma pessoa ridícula, pra fazer um estrago gigantesco por um tempo, e aí depois eles lançam um outro candidato, eu já quero fazer a mandinar aqui e dizer que vai ser o Luciano Huck ou o Dória, isso eu tenho certeza absoluta.
Ou Dudu Leite?
Eu acho que ainda não. Eu acho que ainda não.
Eu acredito numa chave muito forte de Dória com o Eduardo Leite. Dois engomadinhos ali com o
Eduardo Leite. Eu acho bem possível, mas eu não sei se ainda não, porque eu acho que o Luciano Huck também é uma cara grande que é capaz de aparecer.
O Luciano Huck, inclusive, que finalmente se manifestou dizendo que o Bolsonaro passou do limite, né?
A ideia da minha lógica é justamente essa. Eles botam essa pessoa que passa de todos os limites, que faz todas as coisas erradas e que acaba sendo ridículo para todos os lados, e aí depois botam a cara de outra pessoa que também é da direita, que provavelmente com 99% de certeza vai fazer coisas muito piores, mas com aquela cara bonitinha dizendo que não, ele passa dos limites, nós temos esse plano, mas nós respeitamos todo mundo, porque é isso que essa direita neoliberal fala, né? De respeito direito todo mundo, eles não são tão homofóbicos, eles não são tão misóginos, na verdade eles são tudo isso e muito mais, mas eles passam essa imagem branca, heteronormativa e completamente higienizada, e de que, não, nós somos privilegiados, mas nós aceitamos todo mundo, nós respeitamos. O problema é o PT e o Bolsonaro.
E as pessoas ainda continuam culpando o PT, é impressionante, porque não tem jeito, porque a culpa é do PT que deixou o país endividado. O PT deixou de reserva mais de 1 trilhão. Esse dinheiro tá indo embora, gente.
Pra conta da Michelle Bolsonaro.
Por enquanto, a gente ainda tem uma reserva. A hora que essa reserva acabar, esse país vai entrar em total caos. E é a hora que vão tirar o Bolsonaro.
É, justamente. E aí a gente não sabe o que vai ser pior. Mas vamos mudar de assunto, vamos falar umas coisinhas boas aqui. Musa trans vai desfilar em quatro escolas de São Paulo. A musa Camila Prince irá desfilar em 4 escolas de samba de São Paulo, além de ser madrinha de bateria da Colorado do Brás no grupo especial. Ela também estará nos desfiles da Camisa Verde e Branco no grupo de acesso, da Unidos de Santa Bárbara no grupo de acesso 2 e na União Imperial Escola de Santos. Camila, que também desfila na Suíça, belíssima, contou sobre as dificuldades e preconceitos que sofreu em toda a sua trajetória. Porém, a visibilidade gerada em prol da comunidade trans é a que encoraja a continuar. Abre aspas. Quem é do samba sabe como é difícil conquistar este espaço, ainda mais no Brasil, o país que mais mata LGBTs no mundo. Foram 20 anos de samba para estar aqui, 20 anos ela tem de trajetória. E com o respeito das escolas e suas comunidades. Tenho recebido muitas mensagens dizendo que eu inspiro muitas outras mulheres trans a chegar onde cheguei. Me sinto muito vitoriosa. Eu venci, a comunidade trans venceu, estamos aqui e vamos ocupar cada vez mais todos os espaços. Que bom, Camila. Em 2002 e 2004, ela desfilou pela escola Porto da Pedra e Império Serrano, sem contar que é transexual. Então, tu vê, tem mais isso ainda, né? De como a gente fala que mulheres e homens trans acabam escondendo a sua identidade de gênero, ou pessoas LGBT no geral, sua sexualidade, sua identidade de gênero, pra poder ser aceito ou aceitas
espaços.
E conseguir os espaços. Mas que bom que finalmente tá se falando sobre isso e que bom que ela tá conquistando e que possa abrir mais portas pra outras pessoas, né? Porque o carnaval tem essa coisa do ridicularizar as pessoas trans. Né, de homens que se vestem de mulher pra, ou de trans ou de qualquer outra coisa ridicularizar uma fantasia que não é uma homenagem, e já vamos relembrando aqui, né, que está chegando o carnaval. Falando nisso, semana que vem não temos berro, gostaria de avisar aos nossos ouvintes que na semana que vem nós vamos reprisar o programa de hoje, porque na quarta-feira a Rádio Com não terá programação ao vivo. Mas estamos chegando no carnaval e é importante lembrar que assim, ó, negros não são fantasias, índios não são fantasias, LGBTs num geral não são fantasias, qualquer tipo de identidade, seja de gênero ou de etnia, de raça, não é uma fantasia, não é uma homenagem, não é bonitinho. Você que tá fazendo isso só tá passando vergonha. E assim, o que mais tem na internet é ideia de fantasia. Não vinha com desculpa de que não tinha criatividade. Esses dias eu vi tanta fantasia assim, sensacional, que não ofendia ninguém, não manchava a dignidade de ninguém, sabe? É tão difícil ainda em 2020 que as pessoas entendam isso.
Usem o Pinterest, é minha dica.
Usem o Pinterest, exatamente, sabe? Façam
ou
qualquer...
não vão de fantasia.
Ou não vão, só bota um glitterzinho, sabe? Porque, cara, eu não sei ainda o que dá na cabeça das pessoas.
Eu acho que... olha, eu falando assim, mas eu não sei qual é a tara do homem hétero, né? O homem hétero...
Ah, eu sei, amor, eu sei.
Não vamos entrar em detalhes, mas assim, o homem hétero tem uma tara de se vestir de mulher no carnaval, que é impressionante, né? É praticamente um fetiche, né? Tipo, porque é a data que é liberado pra ele. Né? Lembra que o carnaval é um contrato social que você pode fazer qualquer coisa. Você pode beijar uma travesti no carnaval, porque você vai estar bêbado, você vai estar drogado. Você pode se vestir de mulher, você pode ser mulher por um dia no carnaval, porque... a sociedade permite que você faça isso.
Aceitável.
É aceitável, né? Não a sociedade, mas os outros héteros permitem isso. Então, assim, estamos em tempos politicamente corretos, né? Lutando contra um tradicionalismo doente.
Lutando contra tudo isso que está aí.
Essa cultura doente e que, sim, homem se vestir de mulher no carnaval não é fantasia.
Não é nem de índio, nem de negro, nem de absolutamente nada. E, bom, falando de carnaval, agora a gente vai para o intervalinho e antes a gente vai ouvir, já nesse clima de carnaval, uma regravação que eu achei linda, que a Maria Bethânia, nesse último disco que ela lançou em homenagem à Mangueira, ela regravou o samba enredo do ano passado, o História para Niná Gente Grande, e fez uma versão totalmente Bethânia e totalmente linda. E daqui a pouco a gente volta com Berro.
Pesado retinto, atrás do herói emoldurado. Mulheres, tamoios, mulatos, eu quero um país que não está no retrato.
Brasil, teu nome é Dandara.
Tua cara é de Cariri. Não veio do céu nem das mãos de Isabel. A liberdade é um dragão do mar de Aracati. Salve os caboclos de Júlio Chetuá. Quem foi de aço nos anos de chumbo?
Brasil, chegou a vez de ouvir as Marias Mains, Marielles, Malês.
Mangueira, tira a poeira dos porões e abre alas pros teus heróis de barracões. Dos Brasis que se faz um país de lecis e janelões. São verde-rosa as multidões, Mangueira, tira a poeira dos porões e abre alas pros teus heróis de barracões. Dos Brasis que se faz um país de lecis chamelões. De lecis chamelões. De lecis.
Capital.
Economia solidária.
Consumo responsável.
Comércio justo.
Economia do trabalho.
Economia feminista.
Economia ecológica.
Economia criativa.
Um programa sobre as outras economias que fazem parte da vida real, mas que você não vê na mídia do capital.
Produção e apresentação do grupo de estudos sobre comércio justo do curso de Relações Internacionais da UFPEL.
Apoio
da Rede Bem da Terra, Comércio Justo e Solidário.
E dos núcleos universitários Texol, UFPEL, Nesic, UCPEL e Nesol IFSUL.
Para além do capital.
Segunda-feira, das 18 às 19 horas.
Nas ondas livres da Rádio Com 104.5.
E agora estou enlouquecendo.
A democratização da informação vai além das ondas livres da 104.5 FM. A Rádio Com está no Facebook, Instagram e Twitter. Acesse arroba Rádio Com Pelotas. Notícias, informações e toda a programação da rádio ao vivo no site www.radiocom.org.br. Rádio Com, o prefixo da cidadania.
A Start Studio é a solução completa para a sua empresa. Produzimos vídeos institucionais, comerciais para TV e internet, além de spots para rádios e carro de som. Nossa equipe é especializada e focada em entregar o melhor produto, no menor tempo, aliando tecnologia e atendimento personalizado. Tudo isso em uma plataforma exclusiva e totalmente online, através do site startstudio.com.br. Start Studio, finalizando a sua ideia.
O IMA, Instituto Mário Alves, é uma organização não governamental, não partidária e sem fins lucrativos. Lá você encontra uma biblioteca com mais de 4 mil títulos, videoteca, livraria, sebo, entre outros materiais com viés político e social. O IMA fica aberto de segunda a sexta, das 11 às 19 horas, na rua 15 de novembro, 501A. Telefone para contato, 3025-7241. Visite-nos, associe-se e colabore para a construção de um espaço cultural e político voltado para a cidadania e para a transformação social.
Rádio com, 104.5 FM, cultura, informação, coletividade.
32-22-15-71, ao lado dos movimentos sociais. Ligue e participe.
Rádio com.
Voltamos com mais um berro. Os pequenos falhas técnicas, mas faz parte da família. E vocês, Aline, Vitor, vocês gostam do carnaval? Vocês curtem carnaval? Vão fazer o quê?
Eu não sei o que eu vou fazer, né? Eu não sou muito, nunca fui muito de carnaval. Geralmente eu gosto de ver desfile, mas muito raro, assim.
Ah, eu acompanho todos.
Eu queria sair pelo menos um dia aqui em Pelotas, não sei se vai ter algum bloquinho no mercado, em algum outro lugar, mas só um dia, porque não tenho idade, não tenho físico pra sair todas as noites, e também não sou muito adepta a muitas festas.
E tu, Victor?
Eu adoro carnaval, estarei no bloco da Lambe, lá em Rio Grande, que vai sair 2 dias.
Eu vou na terça-feira, menina! Ver a minha amiguíssima Black May tocar, óbvio que eu vou estar lá, com certeza. Terça-feira eu tô lá, com certeza.
Espero curtir bastante.
Aí é bom a gente divulgar isso, o bloco da Lambe é um bloco com muitos artistas LGBTs.
Sim.
Que vai ter, tem uma festa, se eu não me engano.
Sim, vai ter uma festa no sábado primeiro, e depois vai sair no domingo, na avenida, e acho que na segunda.
E na terça.
E na terça.
Então, sábado, domingo e terça no cassino. Depois vocês se informem direitinho também, porque eu não vou ficar fazendo propaganda pra essas bichas aqui. Mas terça-feira eu vou, com certeza estarei lá. Se vocês me verem, podem tirar foto comigo. Mas se eu fizer qualquer coisa, vocês perdoem, tá? Porque é carnaval. Não vou estar vestido de nenhuma opressão, então vocês deixem eu fazer o que eu quiser. Então vamos lá, vamos de mais notícia. Primeira futebolista profissional trans na Argentina. Mara Gomes está pronta para se tornar a primeira trans a jogar futebol na Liga Profissional da Argentina. Atualmente ela está aguardando uma resolução da Federação Argentina de Futebol que vai decidir se pode ou não participar da Liga Principal.
Feminino ou masculino?
Feminina. Gomes começou a carreira jogando em uma liga local quando vivia em uma periferia em Buenos Aires, até ser descoberta pelo Vila San Carlos, uma equipe de primeira divisão que resolveu contratar. Abre aspas, quando comecei eu era muito ruim, eu chutava a bola para o gol e ela acabava indo para qualquer outro lugar, revelou ao Huffington Post. Enquanto aguarda a decisão da federação, o telefone da jovem de 22 anos vibra constantemente com mensagens de apoio. Seguidamente a gente fala sobre isso, né, sobre pessoas trans nos esportes, porque isso é uma coisa que causa uma certa polêmica, assim.
É, atualmente no Brasil a gente tá com a questão da Tiffany, né, a jogadora de vôlei. É, o governo, não vou falar com propriedade, tá, gente, isso foi uma notícia que eu li há um tempo, então...
Tudo assim, bem, amiga.
É, uma notícia que eu li há algum tempo, talvez na próxima programa eu possa trazer notícia na íntegra, em que o governo, eles querem proibir a participação de atletas trans no vôlei. Então, e a Tiffany tava fazendo um...
Louça eles não têm pra lavar, né?
Não, imagina.
Assim, uma casa pra varrer, uma roupa pra quarar, eles não têm.
Pois é, então eles têm aquela base, e a única justificativa que eles têm é da questão naturalizada de gênero, de que homens são mais fortes que mulheres, de que homens... A diferença de velocidade de bola, diferença de altura e N fatores, né?
A Tiffany...
Não tem nenhuma comprovação científica dizendo que um atleta homem e um atleta mulher têm diferenças, né? Comprovação científica não existe. Existe somente comprovações e teorias sociais de construção de gênero, né? Até porque se o nível de testosterona dela, se ela tem se ela faz o tratamento, o nível de testosterona dela é baixo comparado ao de uma mulher, né? Então não há justificativa, né? E mesmo assim não existe ciência ainda que comprove que o nível de testosterona e progesterona
represente vantagem,
né? Ainda assim continua sendo algo de especulação.
Gente, o Zé do Caixão morreu.
Nossa.
Eu só queria dizer isso, eu passei pela aqui. Que horas foi isso? Tipo, uma hora atrás.
Só pra acrescentar no caso da Tiffany. A Tiffany é uma... Eu não tenho muita propriedade pra falar de vôlei, mas eu conheço o caso dela e ela é uma atleta muito desequilibrante. Ela é uma das melhores atletas de vôlei do Brasil. E justamente por ela ser uma atleta desequilibrante que os outros times foram contra a participação dela.
Ah, é óbvio. A questão deles é estratégias transfóbicas de tentar ganhar porque não se garante. Ai, por favor, me respeita. Olha, eu vou te contar. Enfim, vamos falar sobre mais pessoas trans. A youtuber Nick, do Nick Tutorials, revela que tá tendo dificuldade de voltar a fazer vídeos após se revelar trans. Em um desabafo, ela disse aos milhões de seguidores que tá lutando para voltar a fazer vídeos de tutoriais de maquiagem com a mesma naturalidade que sempre fez depois de revelar publicamente ser uma mulher trans. Ela disse, muita coisa está acontecendo na minha vida, agora tudo que preciso é apenas sentar no meu estúdio e brincar com maquiagem, então é exatamente isso que estou tentando fazer. Desde que saí do armário nesse estúdio, não quero continuar falando sobre isso, mas toda vez que estou nesse estúdio, me vem memórias, desculpa, daquele dia. Vai levar um pouco tempo para eu sentar aqui naturalmente e não pensar sobre tudo isso, mas eu vou conseguir. Eu só queria que vocês soubessem que às vezes tenho ficado muito nervosa aqui. Eu entendo exatamente o que ela tá falando, justamente porque quando ela fez o vídeo falando que, né, tá saindo do armário como mulher trans, ela falou que o maior medo dela era justamente ser taxada como a youtuber trans e não como uma boa youtuber. Não que ser taxado como trans seja um problema, mas justamente porque a gente vive numa sociedade que mesmo os desconstruídos colocam sempre o que a pessoa é e não o que ela faz.
Ah, mas isso é uma questão social,
né? É uma questão social, né? É uma
questão social. Então, você ser trans, antes de qualquer outra coisa, você vai ser uma pessoa trans. E isso é uma coisa que ela vai, infelizmente, é uma questão que ela vai ter que ir pra militância. Vamos pra militância, vamos desconstruir isso daí, mas ela vai. Eu acho que a melhor forma de aprender a lidar com essas questões é militar.
Ah, sim, com certeza.
Porque aí tu entende o porquê que isso acontece. Né? Você entende. Quando você sofre racismo, isso vai te. Isso te prejudica, né? Nos diversos setores da sua vida, mas quando tu entende por que, que o racismo acontece, você se empodera e você luta contra isso.
Uhum.
Mesmo essas questões te afetando você, mas você conhece o porquê que isso acontece.
Sim.
Você conhece os seus direitos, você luta pelos seus direitos e você aprende a lidar com isso. Né? Então eu acho que o empoderamento, você entender o porquê que essas coisas acontecem, faz com que tu te empodere e na verdade ela não vai superar, porque infelizmente ela vai sofrer muita transfobia.
Claro.
Né? Porque infelizmente a gente tem uma sociedade hipócrita, uma sociedade difícil. Mas que se empoderando e entendendo por que essas questões acontecem, ela vai voltar a fazer os seus vídeos com naturalidade. Porque antes de você ser mulher, você é uma mulher trans, né? Então,
uhum.
Isso é uma violência. Eu sempre costumo dizer que, por exemplo, enquanto profissional, eu tenho que dizer que tá, é um homem trans, eu tenho que referenciar que sim, é uma mulher trans. Mas a partir do momento que eu digo que essa pessoa, antes de ser mulher, ela é trans, eu tô reforçando um preconceito.
Claro.
Né? As lutas, as nomenclaturas, elas são importantes.
Uhum.
Porque a gente precisa de política pública, porque a gente precisa lutar, porque essas pessoas estão morrendo.
Sim.
Só que a gente precisa entender que ao mesmo tempo que a gente precisa dizer que uma pessoa é uma mulher trans ou é um homem trans, a gente precisa entender que isso é uma violência. Porque antes de ser trans, são homens e mulheres. A gente tá diferenciando.
E justamente nesses casos, a gente vê até dentro, às vezes dentro da própria militância mesmo e dos eventos, as pessoas são colocadas muito mais pelo que elas são. E não que isso não seja uma conquista, que não seja maravilhoso a pessoa se assumir e tá empoderada em relação a isso, mas fala, por exemplo, a lésbica Aline Ramos, e não a psicóloga Aline Ramos, que por um acaso é lésbica, e que
Sim.
pode falar a partir do ponto de vista de ser uma psicóloga e ser lésbica. Mas até dentro da militância, dentro dos eventos, a gente, eu vejo isso muito ocorrer, sabe, falar a mulher trans. Aí a pessoa é chamada por ser mulher trans, a pessoa é chamada por ser lésbica, a pessoa é chamada por ser gay, e aí todo o trabalho que a pessoa tem dentro da sua profissão, dentro do seu fazer, ele é quase que deixado de lado, porque as pessoas, é horrível falar isso, mas eu sinto que as pessoas querem mais ouvir história triste. E história da vida da pessoa, olha como eu sofri, olha como a minha vida é triste, olha como isso, e parece que é isso, as pessoas ficam nessa coisa que, querendo ou não, pra mim é uma espécie de LGBTfobia e de machismo e de racismo no geral, porque as pessoas se interessam muito mais por ouvir as histórias tristes do que as histórias de, não só de superação, mas assim, do como aquela pessoa conquistou seu espaço de trabalho, como aquela pessoa é um bom profissional, como aquela pessoa é inteligente, como ela pode acrescentar naquele debate, sabe? Então as pessoas, nesse caso, cito o teu caso de novo, porque a pessoa te convida, eu quero saber o ponto de vista, porque ela é lésbica, como ela sofreu por ser lésbica, por isso, e não porque ela é uma psicóloga, ela estudou psicologia, ela sabe o que ela tá falando, sabe? Isso me irrita muito dentro dessa sociedade.
É que aí também tem uma questão de, como você disse, né, a gente tem um problema, que uma amiga minha, que ela é do movimento negro, né, e ela uma vez, que eu tava falando sobre essa questão de representatividade, que eu não me sentia no direito, às vezes, de falar sobre questões raciais, porque não era uma, que eu não tinha tanta propriedade e porque também não era o meu lugar de fala.
Claro.
E ela falou assim, a gente tem que tomar cuidado com essa questão de lugar de fala. Porque existe uma diferença entre a gente poder falar sobre racismo e a gente se colocar no lugar.
Uhum.
Né? Não é porque você é branco que você não possa falar de racismo ou qualquer outra coisa, mas sim de saber se colocar no teu lugar e que, sim, não é uma vivência tua, mas não é porque não é uma vivência tua que tu não possa falar.
Claro.
Né? E eu, enquanto mulher cis, eu jamais vou poder dizer como é a experiência de ser uma mulher trans ou um homem trans.
Mas tu tem o dever
de lutar contra a transfobia e de dizer, sim, enquanto profissional, o que isso causa na pessoa.
Uhum.
Eu não preciso ser esquizofrênica para poder entender um esquizofrênico. Né? Mas óbvio que, tendo a experiência, a sua compreensão sobre algo é muito maior. mas isso não impede de eu falar ou tentar entender. Óbvio que sempre respeitando o lugar de fala, né? Por exemplo, homens têm muita dificuldade com relação ao feminismo, né?
Claro.
Por questão cultural, porque homens são donos do universo. Mas, por exemplo, homens, quando existem homens que estudam sobre feminismo, quando falam sobre feminismo, eles têm uma dificuldade muito grande de se colocar no lugar de mulheres. Primeiro, por não serem mulheres. Segundo, por serem dentro da questão de privilégios, eles estão no topo. E eles não se fazerem uma autocrítica, né? Que é um problema da esquerda no geral. E aí você coloca homens de esquerda que defendem o feminismo. E aí eles vêm sempre com um discurso, assim, né? Inclusive já ouvi isso até dentro de sala de aula, debates de sala de aula de professores dizendo pra alunas que, tipo, ah, isso não é feminismo. Ou o conceito de feminismo não é isso, a teoria de feminismo não é isso.
Essa então, assim, questão
é esse tipo de coisa.
Do lugar de fala, ela foi muito distorcida. Eu recomendo pra quem gosta de ficar falando que é lugar de fala que não é, que leiam o livro, que é pequeniníssimo e é tão didático, o que é Lugar de Fala, da Djamila Ribeiro.
Maravilhoso.
Eu li recentemente, assim, ele é incrível e fala justamente sobre isso, que todo mundo tem lugar de fala. Lugar de fala somos da onde nós falamos e que nós temos não só o direito, mas como o dever de falar. Só que é justamente isso que tu falou, não vou ficar repetindo. Só que tem uma questão também dessa coisa que pra mim parece muito mais por aparência e por likes do que qualquer outra coisa, sabe? Eu lembro, hoje em dia, eu não sei se ainda essa discussão é tão grande, mas quando eu tava no início da faculdade, era uma coisa que se discutia muito, se homem pode ou não se dizer feminista, tem homens que dizem, não, eu não posso me dizer feminista, eu sou aliado do feminismo. E, cara, eu sempre fiquei pensando, cara, o que que isso importa? Eu dizer se... Porque pra mim era justamente os homens que ficavam, principalmente a maioria eram homens héteros, que ficavam se importando em dizer se eram feministas ou não, não faziam literalmente o trabalho de base, que é como a maioria das mulheres fala, que é vai lá e fala pro teu amiguinho que ele tá sendo machista. Vai lá e não ri da piada machista dele.
Não.
Vai lá e fala que ele é um abusador. Não passa pano pro teu amiguinho abusador. Não, isso ninguém faz. Agora é mais importante dizer sou, sabe? Ficar procurando isso. Isso nunca foi uma questão pra mim, sabe? Se sou feminista, se não sou feminista. Não, porque não é importante.
Esse é um grande problema dos teóricos. Eu costumo dizer teóricos porque, assim, é na academia, dentro da universidade, nossa bolha, né? Porque eu ainda estou dentro dessa bolha. A gente tem um problema muito sério, que a gente quer discutir muito conceito, né? A gente quer nomear as coisas, a gente quer discutir as coisas e às vezes a gente esquece de levar pra realidade, pro dia a dia.
Fazer trabalho de base que é bom, ninguém faz.
Né? Então, e dentro do próprio movimento, por exemplo, construção de parada LGBT, né? Que a gente participa. A gente tem muitos problemas com relação a isso, porque tem um grupo, geralmente, de pessoas que querem falar sobre a propriedade do ser trans, do meu lugar de fala de ser trans, da minha representatividade de ser trans, né? E aí deslegitimam totalmente uma história, uma cultura, porque era um homem que estava representando tal entidade. E você apaga que é simplesmente a entidade que mais dá acesso e assistência a travestis de rua de Pelotas. E por causa desse tipo de pessoa, por causa desse tipo de pensamento, é que a Gesto está fora do conselho LGBT. E até hoje não remediaram o que fizeram em colocar a Gesto dentro de uma cadeira. Então, assim, nós temos que tomar muito cuidado com isso, gente. Dessa questão de lugar de fala, de representatividade. Porque
senão vira o clube do bolinho, o clube da luzinha.
A gente tem um momento de discutir conceito, só que quando a gente discute conceito, a gente sempre tem que voltar pra realidade, né? A travesti, ela não tá morrendo só porque ela usa o termo travesti ou o termo trans. O termo trans é um termo acadêmico. Transgênero é acadêmico, sabe? É uma coisa pra você discutir na universidade, não pra você discutir no movimento social. E mesmo assim, você tem que levar em consideração a história, você tem que levar em consideração a realidade. Não é pra gente criar, ficar discutindo conceitinho e excluir que pessoas estão morrendo, né? Tipo, porque uma trans não binária é diferente de uma trans homem, diferente de uma trans mulher. Não, as pessoas estão morrendo. A gente tem sim que...
Saber os espaços,
saber
eu acho, né?
Espaços.
Pra discutir isso.
Mas eu vejo que na internet é muito isso, assim. Como eu tava dizendo, na internet tem muito isso. Porque eu não posso me dizer feminista, porque eu não posso não sei o quê, porque eu não posso não sei o quê. Eu acho que antes de qualquer coisa a gente tem que dizer, eu estou ofendendo a pessoa. Porque se um negro chega pra mim e fala assim, Aline, essa piada é racista, por mais que eu não veja racismo nisso, se uma pessoa negra diz pra mim que
eu calo minha boca,
que ela está ofendida, eu não vou querer olhar no dicionário, eu não vou querer olhar autores que dizem o que é racismo. Eu vou simplesmente parar. Ou simplesmente eu vou apagar o meu post, como aconteceu, né? Eu postei uma charge esses dias no Facebook sobre pedofilia e igreja católica. E uma pessoa chegou pra mim e começou a me dar palestrinha nos comentários, dizendo que já se viu uma psicóloga fazer isso, porque não sei o que tem, porque era uma criança e tal, porque realmente ela dava a entender. E eu falei pra ela, assim, eu sou uma psicóloga tão boa que eu consigo entender a diferença de uma charge e de uma ironia, né? Porque é pra causar incômodo, é pra causar ânsia. E aí, um outro amigo meu embaixo falou assim, Aline, independente do que seja, é gatilho. Aí eu fui lá e excluí, entendeu? Porque assim, existe
uma questão de empatia, né?
Uma questão de empatia, é gatilho pra ele, se é gatilho pra ele, é gatilho pra outras pessoas, então eu vou excluir, né? Eu acho que é isso, é você saber que independente, você pode pensar diferente do outro, mas se o outro diz, isso me ofende, você pensa naquilo, porque você pode continuar tendo a sua opinião sobre isso, mas se você está ofendendo o outro, eu acho que é isso que a gente precisa pensar. Se a sua opinião está dizendo, está ofendendo uma mulher, não.
Por que você continua com ela, porra?
Né? Vamos repensar isso. Né? O feminismo, ele é tão vasto, ele é um campo acadêmico, mas é diferente, não dá pra gente... Você não dá pra você querer usar o feminismo Simone Beauvoir pra uma mulher negra. Simone Beauvoir, ela traz um feminismo, mas não é um feminismo de uma mulher branca. É um feminismo de uma mulher classe média. De uma
e
mulher
que não
que
deixa
quer
de ser válido, mas né?
É válido, mas é para uma outra classe. Não que a gente não tenha que juntar pautas, mas sim, quando Simone Beauvoir tava falando que a mulher branca, ela tinha que estar entrando no mercado de trabalho, que ela tinha direitos iguais, a mulher negra já era escrava, já trabalhava, já era dona de casa, já era faxineira, já era... Então, assim... São diferenças, nenhuma teoria ela vai abarcar toda uma sociedade. Mas a gente tem que saber entender até onde vai a ofensa, ou até onde vai o limite, até onde abarca isso.
Ai, por isso que eu amo essa mulher. Ah, que delícia ouvir essas coisas. Enfim, vamos para mais algumas notícias. Vereadora denuncia a falta de políticas públicas da prefeitura destinada aos LGBT. Em 2017, o Brasil se deparou com o brutal assassinato da travesti Dandara e precisou repensar políticas de proteção voltadas a esse público. O crime ocorreu em Fortaleza, no Ceará, e foi cometido por ao menos 10 pessoas entre jovens e adultas. De acordo com o portal O Povo Online, agora 3 anos depois do crime, a presidente da Comissão de Direitos Humanos e da Frente Parlamentar em Defesa da População LGBT, Larissa Gaspar, do PT, veio a público para denunciar a prefeitura da capital cearense. A gestão não estaria investindo em políticas públicas para a comunidade LGBTI+. A vereadora afirma que dos 2,7 milhões de reais destinados às políticas, nenhum real foi utilizado em 2019. Ela declara também que o orçamento de 2020 caiu para 844 mil. Segundo o relatório da ANTRA, Associação Nacional de Travestis e Transsexuais, o Ceará é o segundo estado mais violento para travestis e transexuais no Brasil. Apenas nos últimos 3 anos foram 40 assassinatos de pessoas trans registrados. Abre aspas, segundo a Larissa Gaspar, na prática os serviços municipais estão sem estrutura, faltando pessoal e equipamento. Já as pessoas trans sofrem com preconceito e violência. Em nota, a Secretaria de Direitos Humanos e Desenvolvimento Social afirma ter realizado as ações previstas no Plano Municipal de Política LGBT instituído em 2012 com vigência de 10 anos. O plano prevê ações voltadas à inclusão da população LGBTI em áreas como cultura, esporte, saúde, assistência social e profissionalização. O órgão ainda afirma que o Conselho Municipal LGBT e Centro de Referência Janaína Dutra estão em pleno funcionamento. E segundo essa organização, segundo a secretaria, as organizações acompanham 178 casos de LGBTfobia que já desenvolveram 91 ações educativas, 880 atendimentos multidisciplinares e capacitou 2.600 pessoas. Mas que bom que nós temos vereadoras como a Larissa Gaspar,
como a Fernanda Miranda
aqui em Pelotas, e enfim, várias outras agentes públicos e vereadores que a gente coloca no governo e que estão fazendo esse trabalho que é muito importante, né? Colegas surpreendem amigo trans com doação para mudar seus documentos no Texas. Professor é brutalmente espancado em ato de homofobia na Paraíba. Nessa última segunda-feira, 17, na pequena cidade de Serra Branca, o professor Luiz Carlos Rodrigues Alves, de 45 anos, foi atraído para a zona rural do município e agredido de forma brutal. com pedaços de madeira e até um chicote. Pesado, 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 pesado. Após ser chamado de gay, homem mata patrão a tiros no Pará. Em depoimento, a polícia, um funcionário de uma oficina mecânica em Itaituba, no sudoeste do Pará, confessou ter matado o patrão a tiros após ter sido chamado de gay em discussão. De acordo com o relato, o desentendimento entre os dois seria ocorrido na sexta-feira, de 14. Já no sábado, dia 15, o ex-funcionário teria voltado para a oficina com uma arma calibre 12 e teria conversado com a vítima antes de realizar o disparo.
Homofóbico matando outro homofóbico.
Pra você ver o quanto é problemático, né?
Não, é uma mistura de tudo, de homofobia com masculinidade frágil, com uma espécie de psicopatia, uma coisa assim. Vocês viram o videozinho da Pabllo Vittar com as crianças?
Não vi.
Ai, menina, é maravilhoso. Crianças ficam histéricas ao encontrar a Pabllo Vittar. Isso é maravilhoso. Ela se apresentou no domingo, no Domingão do Faustão. E aí ela apareceu pra várias crianças. Enquanto as pessoas falam, ai, o que, que as crianças vão pensar quando ver a Pabllo Vittar na TV? O que, que elas vão pensar? Que ela é maravilhosa, linda, e vão gritar pedindo pra tirar foto com ela. Então vocês calem bem a boca de
como
vocês.
Como qualquer outro ídolo, né? Eu
como acho qualquer outro ídolo.
As pessoas têm tanto... É que o preconceito, ele é tão inserido na sociedade que as pessoas têm medo que seus filhos sejam gays, né? Que sejam gays, sejam lésbicas, sejam trans, sejam LGBTs. E as pessoas, elas acham que se ela tiver o mínimo de referência LGBT, essas crianças vão ser pulverizadas, né? Pelo vírus colorido. E vão virar LGBTs. E as pessoas precisam começar a entender que as pessoas... Ninguém vira gay, ninguém vira lésbica, ninguém vira trans. As pessoas, elas nascem, elas gostam, elas amam pessoas, né? Não existe lei do universo que diga que tu é obrigado a seguir um padrão, né? E pregam uma, eu acho muito engraçado, porque a ironia, né, que os defensores, né, as pessoas que pregam contra, né, os homofóbicos de plantão, eles defendem que qualquer espaço LGBT prega por uma ditadura gay, né? Que é justamente o que eles fazem. Eles pregam uma ditadura heterossexual, heteronormativa, e eles dizem que os gays querem isso, né? É uma coisa tão frágil.
Alucinação, né?
É uma alucinação coletiva.
Então, mais algumas últimas notícias. Homem trans é agredido em bar em São Paulo, num bloco. Após se divertir com seus amigos, Joseph Kuga foi com seus amigos no bar Vermont, no bairro República, em São Paulo, bastante tradicional por ser frequentado pelo público LGBT. Porém, após um desentendimento sobre fantasia que um de seus amigos usava, um de segurança foi ao local e imobilizou com uma gravata. Nossa, gente, que loucura. A direção do Vermont República veio para uma ideia esclarecer os fatos. Gostaria de nos deixar bem claro que nossa casa tem mais de... Olha, não sei. Ah, tá. A princípio, o negócio foi que um dos amigos do homem trans estava com uma fantasia que não respeitava as leis, as regras do bar. E aí, por isso, eles agrediram o homem trans. Não, tá certíssimo.
Exatamente, tá, né? Liberado, né?
Ai, que horror. Presidente do Senegal nega que lei anti-LGBT seja preconceito. Ah, tá bem. Em um encontro com o primeiro-ministro canadense Justin Trudeau, o presidente senegalês Macky Sall afirmou que as leis proibitivas de homossexualidade no país possuem motivações culturais e não possuem relação com preconceito. As leis do nosso país obedecem normas que são condensadas de nossos valores culturais e civilizatórios. Isso não tem nada a ver com homofobia. Quem tem orientação sexual de sua escolha não é alvo de exclusão. Enfim, com maior respeito a todas as culturas africanas e assim, sempre com maior respeito, mas eu acho que tudo tem que ser repensado.
Sim.
mesmo diante das culturas e respeitando sim as culturas, a gente não pode fazer com que as pessoas sejam discriminadas. Enfim, terminando mais um berro, lembrando que semana que vem nós não teremos programa, nós repetiremos o programa de hoje, porque né, quarta-feira de cinzas, um bom carnaval para todo mundo, se cuidem, usem camisinha, não exagerem, bebam água, cuidado com as drogas, bebam suas próprias bebidas, que mais, gente? Não ofendam ninguém.
É.
Se virem situações de assédio ou preconceito, denunciem. Se vem uma menina sendo assediada, fala, menina, tava te procurando. Pega na mão dela e sai. Enfim, se cuidem, não exagerem no carnaval, gente. Aproveitem com cuidado. Se beber, não dirijam. Muito obrigado, Vitor. Muito obrigado, Aline, pela participação hoje. Foi maravilhoso o nosso programa. Aline, fala rapidamente sobre o teu projeto.
Juntamente com o meu amigo Diego Ribeiro, que também é psicólogo aqui formado na UFPEL, a gente, diante de todo o nosso histórico de enquanto aluno, a gente percebeu que os alunos da UFPEL têm uma demanda muito grande com questão de saúde mental. E não tem dinheiro, né? Então, o que, que a gente pensou? A gente pensou em montar um grupo de apoio para estudantes com uma acessibilidade financeira menor.
Uhum.
Né? Então, como o grupo tem mais pessoas, então provavelmente o valor das sessões ficaria mais acessível.
E quem quiser entrar para o grupo pode entrar em contato contigo?
Isso, na verdade, primeiro a gente está fazendo uma pesquisa de campo para saber, tipo, as demandas, né? Porque a gente sabe que o principal é a ansiedade, mas nem sempre gira em torno da ansiedade. Então a gente está fazendo uma pesquisa, eu publiquei no meu Facebook, publiquei no meu Instagram, que é ALPsicologia, @ALPsicologia, e um formulário para quem tiver interesse nesse grupo pode respondê-lo, né? E ali faixas etárias de preço, que vai de R$20 a R$60. Tipo, os grupos seriam quinzenais.
Uhum.
Então ali a pessoa, quanto ela teria disponibilidade para pagar por sessão? De R$20 a R$60. E, na verdade, não é um formulário que vai ser, mas é pra gente fazer uma pesquisa e quem preencher, se realmente for sair o grupo, a gente vai entrar em contato e fazer o convite para as pessoas participarem. E aí seria
tá bem,
um valor
então
bem mais acessível. Quem quiser pode entrar em contato comigo pelo telefone também, que é 99172-6565. E também estou fazendo atendimentos individuais, então quem quiser pode entrar em contato.
Muito obrigado pela participação de vocês e até semana que vem. Não, até março, gente. Primeira quarta-feira de março a gente tá aí. Beijo pra todo mundo e até mais com mais um
Berro!
Beijo.